Esse é meu povo, já estamos de volta agora, são 11 horas e 36 minutos, né? Desse bate-papo aí todo especial com o senhor Bernardo Nascimento e também a dona Germana de Campos Oliveira. E claro, né? Participação especial aí do senhor Nazário, né? Seu Nazário aqui, abrilhantando. O senhor Nazário também, que é uma enciclopédia viva, né? Tem história pra contar até... até de madrugada, né? Seu Nazário, chegou a mensagem aqui. Bom dia, amigo Nazário. Que privilégio chegar em Vila Bela e ouvir na programação da nossa rádio, a qual eu sou ouvinte assídua. Uma entrevista tão rica em informações e conhecimentos. Pessoa simples com tanto conhecimento e riqueza de detalhes. Cultura genuína. Um abraço a todos que estão abrilhantando este lindo programa. É a Regina Veloso que mandou essa mensagem aí. Tá ligadíssima aí ouvindo o programa Jukebox e tá ouvindo a dona Germana e o seu Bernardo também.
Quero mandar esse abraço para minha amiga Regina aí. É grande felicidade e um prazer para nós você estar acompanhando toda a programação da Primeira Capital FM aqui na Vila Bela.
Você também chegou. Gostaria de parabenizar aqueles que tiveram a iniciativa de ouvir os vilabelenses com suas histórias. Ficarão em nossa memória. Marcela Profeta. Isso é algo importante, né, senhor Nazário? É resgatar o quê? Resgatar a história de Vila Bela, resgatar a cultura de Vila Bela. É igual nós falamos em entrevistas anteriores, é a história que não está em livros.
É, para nós, como filho dessa cidade, nós temos um compromisso, uma responsabilidade social com a geração futura em transmitir uma história real, contada pelo nosso povo, aquele que viveu, vivenciou todos os momentos da nossa vida nessa cidade querida de Vila Bela da Santíssima Trindade. Não seria melhor, numa data oportuna que Vila Bela faz o seu aniversário, de trazer pessoas ilustres, que tem origem, que tem um passado, para falar aqui para toda a população como era a vida da nossa querida cidade de Vila Bela. O povo que aqui viveram o sofrimento, a luta, a resistência contra todo o que tinha de desafio pela frente. Então, a Primeira Capital tem o prazer de recebê-lo, todas essas pessoas que realmente vêm contar a sua história.
É isso aí, nós, no bloco anterior ouvimos aí o seu Germano, o seu Bernardo, falando a respeito, né, da produção lá na comunidade onde que ele morava e também um pouco a respeito da sua convivência familiar. Vamos ouvir a dona Germana agora. Ela falou um pouco já sobre a sua convivência, sobre a sua família. Dona Germana, qual era a principal produção da família? Pode pegar o microfone, dona Germana. Produção, qual era a produção
da família? Era plantar arroz, plantar mandioca, produzir, fazer ou quebrar coco para fazer o óleo, para fazer a comida, porque não tinha.
E qual era o tipo de coco?
Coco de babaçu.
Babaçu.
Do mato. Tinha que ir no mato, catar o coco, trazer, carregar na cabeça, porque não tinha como trazer. Colocava na cabeça, nas costas. Daí quebrar o coco para fazer o óleo, para fazer a comida. Era assim.
Germano, você fez
o arroz no pilão.
Você quebrou muito coco, Germano?
Eu quebrei muito coco e quebro até hoje para me fazer o bolo de arroz. Anteontem mesmo chegou lá em casa, 4 caçacos de coco. Eu faço bolo de arroz com coco de babaçu, porque eu aprendi assim e faço até hoje com coco.
Olha só,
bolo de arroz. Arroz era socado no pilão. Uhum. Socado no pilão, que era o arroz. Quando não tinha, quando começava a amarelar, apanhava aquele arroz, torrava ele. Que não estava se torrava ele para socar, para já estar comendo. Fazia. Daí, hora de coitar, coitava, se enchia, coitava de canoa, de caixinho. Coitado de canoa. Para tirar o arroz, para não perder tudo. Eu cansei de cortar arroz. Só a única coisa que eu não sei fazer é caipinar. eu nunca fiz, porque eu cuidava de minha mãe, nem roçar. Mas o resto tudo eu sei, porque com tudo eu cuidava ela, mas eu tinha que ajudar, fazer. Como o coco já era a minha parte de eu fazer. Eu ia junto, minha mãe era cega, não podia ir, eu ia junto da mãe, mas tinha que fazer isso aí. Ela ia apanhar para ela, eu ia junto. Daí um dos meus irmãos para trazer, para nós fazer, daí nós tínhamos que juntar e quebrar aquele coco. Reunia, fazia mutirum. Fazia o dela primeiro, daí ia fazer o meu. E sempre lá no sítio tinha mutirum. Na roça, para plantar, para limpar, para colher, tudo lá e sempre juntava. Os vizinhos juntavam para fazer mutirum.
Eram as famílias ajudando na produção dos demais.
É, uma família ajudando um ao outro.
Interessante isso, né, seu Nazário?
Oh, com certeza. Esse espírito de unidade unia a família. Todo mundo se ajudava a trabalhar, todo mundo ia para a festa junto, fazia festa, estava todo mundo junto, todo mundo procurava ali no dia de domingo, outro dia lá reunir para comer, né? A fábrica fazia os bolos, né? Era tradição fazer o bolo de arroz, a Germana sabe disso, no sábado para comer no domingo, né? Então, domingo, todo mundo lá mandava a sua prova, né? Para outro, né, Germana?
Um para um, outro para outro. Tudo que fazia, tinha que mandar, distribuir para os vizinhos. Um pedaço para cá, para um, para outro. Tinha que ser assim, todo unido. O que um comia, todos tinham que comer. Então, nunca tem que fazer coisa pouco.
Tinha que fazer muito mesmo.
Tinha que fazer bastante para distribuir para os vizinhos. Porque um comia, tinha que comer.
Germana, nós estamos agora na quaresma. Você sabe, nós já vamos semana que vem, a Semana Santa. Você pode falar alguma coisa para nós sobre a canjica, a tradição que tinha da canjica na Sexta-feira Santa?
Bom, a Sexta-feira Santa, eu sei todo ano é a canjica, o peixe. E a banana frita, a mandioca. A canjica, sempre que faz a canjica, mas eu faço, eu mando para você, mando para o Pachito, mando para ele lá. E daí você faz, você passa um pouco para mim, outro pouco para... Sempre era assim que era feito a canjica. Dividido, mandando um para o outro. Porque a canjica, a mamãe falava que nunca come a canjica de Sexta-feira Santa sozinho. Tudo que fazia tinha que dividir um ao outro.
Era todo mundo junto, né?
Todo mundo junto.
E ainda tinha uma tradição ainda.
Até hoje eu faço isso.
A pessoa tinha que comer em sete casas, né?
É, em sete casas.
Sete casas, ainda tinha isso.
Você tinha que comer em sete casas e mandar para sete casas também.
Então você tinha que comer um pouquinho em cada, né? Você enchesse a barriga na primeira, quando chegasse na sétima, você já estava passando mal. Seu Nazário, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos aí com este bate-papo todo especial.